Bezrat Hashem, Daf Mem Vav, Sotot de Jeruvim. Estamos Daf Mem Vav, na quinta linha, na última palavra da linha, Amar Rabbi Yaakov Baridi. Meio de um assunto, como fixar a Alahá com relação a Machloket Rabbi Yochanan ben Uri e Chachamim. A Machloket Rabbi Yochanan ben Uri e Chachamim era com relação a uma pessoa que estava dormindo de forma involuntária na entrada do Shabbat, fora da sua cidade. A discussão era se a pessoa fixou sua moradia onde ele está dormindo ou não. Foi Rabbi Yochanan ben Uri, a pessoa fixou sua moradia onde estava dormindo, isso facilita a Alahá para a pessoa. A pessoa agora tem 2.000 amá, 1 quilômetro em volta da área onde ele está dormindo, que ele pode ir em Shabbat. Como Mirabanan, essa pessoa continua morando na sua cidade, mas ele não teve a intenção de fixar sua moradia fora da cidade onde ele está dormindo, isso dificulta a Alahá para ele. Ele não pode sair fora dos 4 amot, 2 metros em volta dele, como uma pessoa que foi raptada no meio do Shabbat, da sua cidade, para fora da cidade, que já vimos anteriormente, que a pessoa não pode sair fora dos 4 amot, esses 2 metros em volta dele. Como fixar a Alahá? Sobre isso fala aqui a Gemara. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Falou o sábio em nome de Rabbi Yoshua ben Levi. Alahá que Rabbi Yochanan ben Nuri. Alahá como Rabbi Yochanan ben Nuri, facilitando aqui que ele sim pode se locomover 2.000 amá, 1 quilômetro em volta de onde ele está. Amar Leir Abizera, Leir Rabbi Yaakov Baridi, perguntou a Abizera para Yaakov Baridi, Befeyush mi alahá, você escutou explicitamente Rabbi Yoshua ben Levi que essa é a alahá como Rabbi Yochanan ben Nuri, ou Michalash mi alahá, ou você deduziu essa alahá de um outro ensinamento de Rabbi Yoshua ben Levi? Amar Leir, respondeu Rabbi Yaakov Baridi para Abizera, Befeyush mi alahá, eu escutei essa alahá explicitamente. Pergunta para Maiklala, qual seria essa alahá que Rabi Zera pensou em deduzir, que a alahá é como Rabi Yochanan ben Uri, e poderíamos deduzir isso? Demar Rabi Yoshua ben Levi, falou Rabi Yoshua ben Levi, alahá que tiver a Mekel Beiruf, falou Rabi Yoshua ben Levi uma regra, sempre facilitamos a alahá com relação às leis de Eruf, tanto Eruvê Hatzerot, Chitufê Mavot, quanto Eruvê Tchumim, sempre facilitamos a alahá. Também aqui facilitamos a alahá como Rabi Yochanan ben Uri, que essa pessoa que estava dormindo na entrada do Shabbat fora da cidade fixou sua moradia onde ele estava. Pergunta para Betati Lamali. Para que Rabbi Yoshua ben Levi teve que ensinar duas vezes o mesmo ensinamento? Também falou que a Alahá é como que deveria Mekel, que sempre se facilita a Alahá com relação às leis de Eruf, também que a Alahá é como Rabbi Yochanan ben Uri. Aparentemente, se a gente soubesse já que a Alahá é como que deveria Mekel, que sempre se facilita a Alahá com relação às leis de Eruf, consequentemente saberíamos que a Alahá é como Rabbi Yochanan ben Uri, que facilita a Alahá também. Fagmana Marabizera Tzlich, assim necessário esses dois ensinamentos. De Iashmina Alahá que Rabbi Yochanan ben Uri, que se fôssemos escutar que Alahá é como Rabbi Yochanan ben Uri com relação a essa pessoa que estava dormindo na entrada do Shabbat, Hava Amina, poderíamos pensar, Ben Lekula Ben Lechumra, poderíamos pensar que Alahá é como Rabbi Yochanan ben Uri sempre, tanto dificultando Alahá quanto facilitando Alahá. O caso facilitando Alahá é o caso dessa pessoa que estava dormindo na entrada do Shabbat. Dificultando a Alahá, que vimos o Daf anterior, com relação a Hefsefke, o que acontece com um objeto que não tem dono? Será que se fixou o Tchum dele, esses 2.000 amá, em volta desse objeto, uma pessoa que adquiriu esse objeto no meio do Shabbat do Yom Tov, não pode levar esse objeto fora desse quilômetro, em volta desse objeto? Falou Rabbi Yochanan ben Uri, que realmente essa pessoa não pode levar o objeto fora do Tchum do objeto, que Hefsefke, Konim Shvita, os objetos de Hefsefke fixam a sua moradia onde eles estão, não podem ser deslocados fora do Tchum desses objetos. Poderíamos pensar que a Alahá como Rabbi Yochanan ben Uri, tanto dificultando a Alahá com relação a Hefsefke, esses objetos que não têm dono, tanto facilitando a Alahá com relação a pessoa que estava dormindo na entrada do Shabbat. Kamash Malam, isso veio Rabbi Yochanan ben Levi ensinar a Alahá que deveria a Mekel, a Alahá é como sabe que facilita a Alahá, ou seja, com relação ao caso da pessoa que estava dormindo, facilitamos a Alahá como Rabbi Yochanan ben Uri, com relação aos bens de Hefke, facilitamos a Alahá como Hachamim, não como Rabbi Yochanan ben Uri. Fala-me na Veleima, Alahá que Livrea Mekel Beiruf, Alahá que Rabbi Yochanan ben Uri Lamali, pergunta para que Rabbi Yochanan ben Levi teve que falar que Alahá é como Rabbi Yochanan ben Uri? Seria suficiente saber que Alahá que Livrea Mekel Beiruf, Alahá sempre se facilita com relação às leis de Eruf, consequentemente saberíamos que Alahá é como Rabbi Yochanan ben Uri, que facilitou Alahá com relação à pessoa que estava dormindo? Fala-me na Itzrich, assim necessário, sabe que a Dada Hamina poderíamos pensar, Hanemili, isso que a gente falou que a Alahá que livrea Mekel sempre se facilita a Alahá com relação às leis de Eruf, Yahid e Makom Yahid, só se há um Raham que discute com outro Raham, um sábio que discute com outro sábio, Verabim, Bimakom Rabim, ou muitos sábios que discutem com muitos sábios. Aí facilitaríamos a alaha, avaliahidu e komrabim. Porém, se um sábio discute com muitos sábios, ei, malô, podemos estar aqui, não se fixa a alaha facilitando, como esse sábio falou, e se dificulta a alaha, como a maioria dos sábios falaram. Ou seja, daríamos uma preferência para a maioria dos sábios, dificultando a alaha. Por isso, falou Rabbi Yehoshua ben Bikkei alaha e como Rabbi Yochanan ben Uri, facilitando a alaha, mesmo contra a Rechamim, que é a maioria dos sábios. Não damos uma preferência para a maioria dos sábios com relação às leis de Eruv. Por isso, Rabbi Shabir tem que falar esses dois ensinamentos, que é a Lachai como Rabbi Yohamenduri e também que é a Lachai que deve dar Mekel Ba'eruv. Amar lei Rava le Abaye, perguntou Rava para Abaye. Mirdi, no final das contas, Eruvim de Rabanan, as leis de Eruv são leis rabínicas? Esse conceito de Eruvim Hatzerot, não poder carregar de um pátio para outro pátio, dentro de um pátio coletivo, até fazer Eruvim Hatzerot, comprar comida com o dinheiro de todos e colocar na casa de uma das pessoas que participa aqui desse pátio e poder carregar todos nesse pátio, ou se tu fez mavot, comprar uma comida com o dinheiro de todas as pessoas que participam desse beco, desse mavoi, e colocar essa comida em um dos pátios que divide esse mavoi e poder carregar esse mavoi, ou conceito de Eruvet Rumim, colocar essas duas refeições fora da cidade para alguma das direções para poder viajar para aquela direção, 2 quilômetros, são leis rabínicas, para a Torá não existe nenhuma dessas proibições. Mali Yahidu come Yahidu, Mali Yahidu come Rabi. Perguntou Rava, que diferença faz se é um sábio que discute com outro sábio, que facilitaríamos a Laha, ou Mali Yahidu come Rabi, com a diferença se é um sábio que discute com muitos sábios. Se você dá Rava, com relação a uma lei rabínica, não existe a preferência da maioria dos sábios, sempre facilitamos a Laha como a minoria. Sendo assim, por que Rabbi Yehoshua ben Bikkei teve que falar que Alahai como Rabbi Yochanan ben Uri, aqui se trata de uma Alahai rabínica, saberíamos pela lógica que podemos facilitar Alahai, mesmo que é um sábio que discute com muitos sábios. Amar lei Rafa para Rava. Perguntou Rafa para Rava. O Ben Rabban no Shane lan ben Yahid com Yahid, Yahid com Rabim. Perguntou Rafa com relação a uma lei rabínica, nós não diferenciamos entre um sábio que discute com outro sábio que facilitamos Alahai, ou um sábio que discute com muitos sábios, que deveríamos ir como a maioria, falará o Papa. Não como o Rava falou, que facilitamos a Alahá também como essa minoria. Na prova para o Papa, Rabi Elazar, o mesmo falou Rabi Elazar, Kol Isha. Coração a uma mulher que viu o sangue da menstruação. Fala Rabi Elazar, Kol Isha, qualquer mulher, mesmo jovem, mesmo de idade. Shavru Alea Shaloshonot. Que passaram 3 períodos de 30 dias sem ver sangue. Daí a chata. A questão é, será que vamos impurificar as trumot e os kodashim, as oferendas do Kohen ou os sacrifícios que essa mulher encostou retroativamente? O conceito é, uma mulher que está impura em presa de nidá, se ela encostou em trumot, oferendas ou kodashim, sacrifícios, ela impurifica essas oferendas, esses sacrifícios, e temos que eliminar essas trumot e esses kodashim do mundo. A questão é, será que essa mulher impurifica retroativamente as astrumot e kodashim? Por exemplo, qual é a alahá num caso que certa mulher ficou 90 dias sem ver o sangue da menstruação? No dia 90, ela fez a checagem, ela fez a abdicá e viu que ela não estava impura. Ela, a partir daí, continuou entrando em contato com trumot e kodashim, as oferendas dos sacrifícios. Um dia depois, no dia 91, ela viu o sangue da menstruação. A questão é, será que temos que ter o receio que logo depois da checagem, no dia 90, ela já se impurificou, ou seja, já saiu o sangue da menstruação do ventre e já impurifica essa mulher, e as trumot e os kodashim que ela entrou em contato depois disso já estão impuros, têm que ser eliminados do mundo? Ou será que não? Uma vez que até o dia 91 ela não viu sangue, talvez ela só impurifica a partir daí, a partir do dia 91, fala Rabi Elazar, daí a chata. Ela se purifica a partir do dia 91, quando ela realmente viu o sangue. O Sahamim discute com o Rabi Elazar, falou que se é uma mulher jovem, a mulher jovem não é Mesulek Danim, não é uma mulher que para de ver o sangue. Sendo assim, temos o receio que logo depois da bicada, checagem do dia 90, ela já se purificou. Fala o Sahamim, temos que fazer essa impureza retroativa, a impureza desde a bicada, checagem do sangue, que ele purifica na dúvida todas as trumot e kodashim que ela entrou em contato depois disso. Betânia, né? Sobre isso tem sido uma braita. Maseve assa Rebbe que Rabi Elazar. Rebbe fixou ela como Rabi Elazar numa situação, ou seja, veio uma mulher jovem e falou que ela não viu sangue por 90 dias. E aí ele falou que a não impurifica as trumot dos kodashim retroativamente. Como o Rabi Elazar falou, como Rahamim são mulheres de idade, então a não impurifica retroativamente, mas mulheres jovens sim purifica retroativamente. Depois que ele se lembrou da Alaha, Amar falou Rebbe, que daí o Rabi Elazar lismou halav vishatatcha. Realmente a Alaha não é como o Rabi Elazar, aparentemente fala Rebbe, mas uma vez que é um shatatcha, uma situação de necessidade, explicará que era um shnei batzoret, era um ano de fome, Rebbe teve o receio de impurificar essas oferendas. Portanto, ele se apoiou na opinião de Rabi Elazar. Falou, Rebbe, a opinião de Rabi Elazar é suficiente e forte para ser possível nos apoiar a opinião de Rabi Elazar num shatatcha, numa situação de dificuldade. Explica, Gmará, Maile Achar Shenizkar, o que Rebbe se lembrou depois desse acontecimento? Ile Maile Achar Shenizkar, Dele Alaha que Rabi Elazar, Ela que Rabbanan. Se Rebbe se lembrou que Alaha não é como Rabi Elazar, Alaha correta como Rabbanan, Beshatatcha, Echi Avid Kabatei, como Rebbe não impurificou essas oferendas, se Alaha é como Rahamim, ele tem a obrigação de impurificar essas oferendas, mesmo que ele já fixou Alaha como Rabi Elazar, Ela deve ser uma outra situação. De lo itmaril retalo que Rabi Elazar velo que Rabbanan, deve ser que não foi fixada Alaha nem como Rabi Elazar, nem como Rabbanan. Lachar Shenizkar, depois que Rebbe se lembrou de Lav Yachid Paligale, Rebbe pensava que era Rabi Elazar que discutia com outro sábio. Ela era Rabim Paligale. Depois ele se lembrou que são muitos sábios que discutem com a opinião de Rabi Elazar, que foi a maioria dos sábios. Temos que purificar essas oferendas e essas kodashim, sacrifícios retroativamente, depois daquela checagem no dia 90. Mesmo assim, falou Rebbe Amar, que daí o Rabi Elazar, esse Mocharab, Bechadat Hak, falou Rebbe, em uma situação de necessidade, podemos nos apoiar na opinião de Rabi Elazar. Você vê daqui que só porque era um Shadat Hak, era um ano de fome, Rebbe se apoiou na opinião de Rabi Elazar, mesmo que é com relação a uma lei rabínica, essa impureza retroativa, a lei mafrea, é só um conceito rabínico pela Torá, essa mulher não está impura antes dela efetivamente ver o sangue, só depois que ela viu o sangue no dia 91, naquele caso que vimos anteriormente, ela começa a purificar as trumot e os kodashim. Mesmo assim, ele falou que só porque era Shnei Batzoret é um ano de fome e vamos fixar a Laha como Rabi Elazar. Se ele contrariava, ela falou que não se fixa a Laha como os sábios de uma lei rabínica. E se vê da opinião de Rebbe que sim, se fixaria a Laha como os Rahamim, mesmo dificultando a Laha, e mesmo num caso de uma lei rabínica, contra o que Rava falou. Falamos na Marav Meshach shel Rav, perguntou Rav Meshach para Rava, Ve'amre la Rav Nachman bar Yitzchak le Rav. Tem quem fala que Rav Nachman bar Yitzchak perguntou para Rava, o Ben Rabbanan lo shane ben yachid bimkom yachid o ben yachid bimkom rabim. Perguntou o sábio para Rava, com relação a uma lei rabínica, nós não damos a preferência para a maioria dos sábios para fixar a Rá com a maioria, não com a minoria? Ve'atane, a Breta falou diferente. O Breta de Masterchet Moed Katá, Shmua Krova, Noeget Shivav Ushloshim. Mas só uma pessoa que escutou Lo Aleno, que um parente próximo dessa pessoa faleceu, fala Braita Noeget Shiva Ushloshim. Se é uma Shmua Krova, uma notícia próxima ao acontecimento, essa pessoa tem que se sentar o luto dos 7 dias e o luto dos 30 dias. O luto dos 7 dias, a pessoa não pode tomar banho, a pessoa não pode lavar suas roupas. O luto dos 30 dias é um pouco mais leve, a pessoa não pode fazer a barba, cortar o cabelo, não pode passar suas roupas. Continua a Breta de Roká. Se é uma notícia distante, se já passou bastante tempo desde o falecimento, essa pessoa está obrigada a se sentar um dia de luto. Como calcular se é uma notícia próxima ou uma notícia distante? Se é uma notícia dentro dos 30 dias do falecimento, é uma notícia próxima. Depois dos 30 dias, Roká já é uma notícia distante. Devido a Biakiva. Esse é o projeto de Biakiva. Ou seja, Biakiva facilitou a recolação a Shmua Rehoká, uma notícia distante que a pessoa só tem que se sentar um dia de luto. Vahachamim Omrim, os Hachamim discutem com a Biakiva. Achat Shmua Krová, Vahachat Shmua Rehoká. Para os Hachamim não tem diferença se é uma notícia próxima ou distante. Noeget Shivá ou Shloshim, a pessoa tem que se sentar 7 dias de luto e depois as 23 dias, completando os 30 dias de luto. Esses dias de luto vão ser contados a partir do dia que essa pessoa escutou essa notícia. Falou o sábio nome de Rabi Yohanan. Fala o sábio, todas as situações que um sábio facilita a Laha que a maioria dos sábios dificulta a Alahá, a Alahá que livre a Mahmerim. Alahá é como a maioria dos sábios dificultando a Alahá. Hamirubim, como a maioria dos sábios. Ruth Mizou, fora esse caso, Shafa Pishirabe Akiva Mekir Behamim Mahmerim, mesmo que Akirabe Akiva facilite a Alahá. Que a maioria dos sábios dificulta a Alahá, a Alahá que livre a Rabi Akiva, a Alahá é como a Rabi Akiva facilitando a Alahá. A pessoa que escutou uma Shumara e Roká não tem que fazer mais do que um dia de luto. E por que Rabi Yohanan fixou assim a Alahá Vesavala? Rabi Yohanan sustenta que Shmuel, como Shmuel falou, de Amar Shmuel falou Shmuel, Alahá que livre a Mekir Bave. Falou Shmuel sempre se facilita a Alahá com relação às leis de luto. Então falou Rabi Yohanan, Alahá como Rabi Akiva facilitando a Alahá também. Explica que a prova contra Dama Beavei Luto de Aquilo Barabanança com relação às leis de Luto, nós facilitamos a Alahá, mesmo que um sábio discutiu com a maioria dos sábios, facilitamos a Alahá como esse sábio falou, porque as leis de Luto são leis mais fáceis. A Valbealma, porém, em outros casos, a Filo Bederabanan, mesmo com relação às leis rabínicas, como as leis do Luto, que são leis rabínicas, Shani Beniahid Mikom Yahid. Beniahid, como Rabino, nós diferenciamos entre se um sábio discute com outro sábio, que aí Alahá é lecula, facilitando a Alahá como um dos sábios falou. Beniahid, como Rabino, diferente de um caso que um sábio discute com a maioria dos sábios, que dificultamos a Alahá como a maioria, não como Rava. Rava falou que não dificultamos a Alahá como a maioria, com relação a Lehabim, que contrário, facilitamos a Alahá como esse único sábio, mesmo que é contra uma maioria, se vê diferente aqui dessa braita. Diz que facilitamos a Alahá só com relação às leis de luto, porque com relação às outras leis rabínicas, dificultamos a Alahá como a maioria. Isso pergunta mais contra Dava. Viramos a página. Rafa Amar. Rafa vai responder outra resposta. Por que Rabi Yoshua Ben Levi que fala duas vezes o mesmo ensinamento, aparentemente? Que a Alahá é como Rabi Yohanan Ben Uri, facilitando a Alahá com relação àquela pessoa que estava dormindo na entrada do Shabbat. E também a Alahá é sempre que deveria a Mekel Beiruf, sempre se facilita a Alahá com relação às leis de Eruv. Se a Alahá é que se facilita sempre com relação às leis de Eruv, consequentemente a Alahá é como Rabi Yohanan Ben Uri com relação à pessoa que estava dormindo na entrada do Shabbat, facilitando a Alahá. Rafab Amar Itzrich, é necessário os dois ensinamentos. Saka da Tachamina, poderíamos pensar. Hanemili, quando isso se aplica, que se facilita a Alahá, Beiruvé Hatzerot, só com relação a Eruvé Hatzerot, para poder carregar num pátio coletivo ou em dois pátios diferentes? Aí temos uma dúvida, facilitamos a Alahá. Aval Beiruvet Rumim, com relação às leis de Beiruvet Rumim, que a pessoa poder viajar 2 km fora da cidade, em Malô, talvez não facilitaríamos a Alahá. Tzricha, ou seja, isso que a Yoshua Menemi falou, que facilitamos a Alahá com relação às leis de Eruv, poderíamos pensar que essa com relação a Eruvet Hatzerot? Por isso ele falou que também com relação a Eruvet Rumim, que a Alahá é como Rabi Yohanan Ben Uri, que essa pessoa que estava dormindo na entrada do Shabbat fixou sua moradia onde ele está. Pergunta qual é a fonte que diferenciamos entre Eruvé Hatzerot, que é mais fácil do que Eruvé Tchumim. Detran, como falou a Mishnah, Amar Abiudá, foi Abiudá. Bamei Dvarim Amorim. Mishnah fala na frente da Fé Amudbet, com relação a uma pessoa que quer fazer o Eruv para o seu companheiro, e o companheiro não sabe que está virando proprietário de um Eruv. Será que é válido ou não? A Mishnah fala na frente que não é válido. Fala da Biudá, Bamei Dvarim Amorim, quando que não é válido? Beruvé Tchumim, só com relação a Eruvé Tchumim, as duas refeições fora da cidade, a pessoa poder viajar. A Val Beruvé Hatzerot, porque com relação a Eruvé Hatzerot, a pessoa poder carregar num pátio coletivo, Me'arvin Benedat, o Ben Shiloledat. É permitido fazer o Eruv, e funciona o Eruv. Tudo se a pessoa sabe que está virando proprietário de um Eruv, ou se a pessoa não sabe que está virando proprietário de um Eruv. Por quê? Shizahim Le'adam Shilobefanav, com relação a Eruvé Hatzerot, é considerado um schut, é 100% de lucro para essa pessoa, ele vai poder carregar nesse hatzer, nesse pátio, ele não tem nenhum prejuízo através desse Eruvei Hatzerot, a lei é que Zahin Adam Shalobefanav, outra pessoa pode fazer um schut, um lucro para outra pessoa, mesmo que essa segunda pessoa não sabe desse lucro e funciona pela Alahá, por isso Eruvei Hatzerot funciona. Ve'en Havin Adam Elabefanav, porque com relação a Eruvei Tchumin, já é um prejuízo para a pessoa. Se a pessoa vai colocar o Beit Rumim para o lado leste da cidade, ele não pode sair nem um pouco da cidade para o lado oeste, é um prejuízo para a pessoa, e o Eruv não é válido. Porque En Havim Ladam Elabefanav, só podemos fazer um Chov, um prejuízo para a pessoa, se essa pessoa está ciente disso e aprovou isso. Então fala que você vê aqui que o Beit Rumim é mais grave do que o Eruv Hatzerot. Hazer o Betrumin, não podemos fazer o Betrumin sem a consciência da pessoa. Hazer o Behatrot, podemos fazer o Behatrot sem a consciência dessa pessoa. Porém, o Tosfot aqui detalha mais a explicação da Gemara. Tosfot pergunta que não se vê que o Betrumin é mais grave do que o Behatrot. Se vê que o Betrumin é diferente de o Behatrot. Realmente tem um prejuízo com relação ao Betrumin que não tem com relação ao Behatrot. Mas onde a Gemara viu que o Betrumin é mais grave do que o Behatrot? Explica o Tosfot aqui. O que acontece se a pessoa sabe que seu companheiro quer viajar para o lado leste da cidade em Shabbat? Mesmo assim, a pessoa não pode fazer o Bet Rumin para ajudar essa pessoa. Uma vez que existe aqui um prejuízo, os Hamim decretaram e proibiram fazer o Bet Rumin sem a consciência e a aprovação do proprietário do Eruf. Uma vez que a maioria dos casos com relação ao Bet Rumin é um Hof, é um prejuízo para a pessoa. Porque com relação ao Bet Hatzur, eles facilitaram a Alaha. O que acontece quando a pessoa quer fazer o Bet Hatzur para outra pessoa? Pegando as duas refeições da segunda pessoa sem a segunda pessoa saber. Falou do Soda, é sem permitido. Os sábios facilitaram, na Rama diz que a maioria dos casos com relação ao Behatzerot é um lucro para a pessoa, mesmo que é um pouco prejuízo, a pessoa vai pegar as duas refeições e fazer o Behatzerot com essas refeições, mesmo assim os sábios facilitaram a Alaha. Daqui a gente vê que com relação ao Betrumin os sábios dificultaram a Alaha, com relação ao Behatzerot os sábios facilitaram a Alaha. Falava Papa, se ele é meu chame, ele fosse só falar que facilitamos a relação a Eruv, poderíamos pensar que é só com relação a Eruv e Hatzirot, mas não com relação às leis de Eruv e Tchumin. Falava meu chame, ele vi que a Alaha é como Rabi Yohanan Menuri, também com relação a Eruv e Tchumin, facilitando a Alaha. Essa é a resposta de Rav Papa. Ravash tem outra resposta. Ravash chama, fala Ravash e Itzri, assim necessário esses dois ensinamentos de Rabi Yohanan Menuri. Salka da Tchumin, poderíamos pensar, Hanemili, o que é do Shua Belvi pensou em falar que facilitamos a Alaha com relação ao Eruv? Bexiureiro, se não sou com relação às sobras do Eruv, ou seja, a pessoa colocou um Eruv kasher, está na dúvida se esse Eruv continua kasher ou não, válido ou não, e facilitamos a Alaha nesse caso, a Valbetrilat Eruv, porém se estamos na dúvida se esse Eruv é válido ou não, em primeira instância, talvez, a Alaha não é sempre lecula, nem sempre os Hamim facilitam essa Alaha. Por isso, Rabbi Yochanan Ben-Levi falou que a Alaha é como Rabbi Yochanan Ben-Levi, também com relação a Tchilat Eruv. A pessoa que estava dormindo fora da cidade não tinha feito um Eruv alguma vez anteriormente naquele local. Mesmo assim, fala Rabbi Yochanan Ben-Levi que facilitamos a Alaha, mesmo que é Tchilat Eruv, estamos lidando se um Eruv é válido ou não. Essa pessoa que estava dormindo lá fixou o seu Eruv lá, fixou o seu Tchum naquele local. Isso fala aqui, Ravashi. Tendo em mente, o Minatemra, qual é a fonte de Chanelar que nós diferenciamos Ben Shiurei Eruv com relação às sobras de um Eruv, ou seja, um Eruv que já era válido uma vez, estamos na dúvida se ele continua válido ou não, Letrilat Eruv, ou uma situação que estamos na dúvida se esse Eruv começa a ser válido. Tetnan fala aqui, Agmará, um exemplo de uma Mishnah. Amar Abiosi, Fadra Abiosi, Lamed Barim Amurim, Fadra Abiosi, quando é necessário colocar duas refeições para fazer o Eruv Hatzerot? Betrilat Eruv, só com relação ao começo do Eruv. A Vala Bexure Eruv, e se a pessoa já colocou duas refeições? Num lugar que está bem guardado, e por certo motivo se consumiu essas duas refeições. Fala Kiraviosi, Afilo Koshu, mesmo que sobrou um pouco desse Eruv, ou seja, um pouco para cada participante desse Eruv é suficiente. Isso é só com relação ao Behatzerot, para poder carregar em pátios. Porque com relação ao Betrumin já vimos que se consumiu parte dessas duas refeições, esse Betrumin não é mais válido. Velom Rulerev Hatzerot, todo motivo que os sábios falaram que não pode carregar num pátio coletivo ou em dois pátios diferentes sem fazer o Behatzerot. Shelolishkar Turat Eruv Minatinokot, só para as próximas gerações não esquecerem que existe o conceito de Betrumin, a prisão de viajar. Por isso os Hamim deram um limite para a pessoa carregar em Shabbat e Yom Tov, para a pessoa saber que existe um limite também com relação a viajar em Shabbat e Yom Tov. Se assim, a Alaha de Eruvei Hatzerot é mais fácil do que a Alaha com relação a Eruvei Tchumim. Com relação a Eruvei Hatzerot, se sobrou um pouco desse Eruvei Hatzerot, uma vez que no começo tinha duas refeições, é suficiente para ir com relação a Eruvei Tchumim? Não. Você explica aqui, Ravash, que se Rabbi Yoshua Ben Levi fosse só ensinar um desses ensinamentos, o ensinamento com relação às leis de Eruv, que sempre se facilita a Alaha com relação às leis de Eruv, podemos pensar que é só com relação a Shiurei Eruv, com as sobras de um Eruv. Um Eruv que era válido no princípio, estamos na dúvida se continua válido ou não, aí falou Rabbi Yoshua Ben Levi que facilitamos a Alaha, porque com relação a Trilat Eruv, o princípio do Eruv, talvez Rabbi Yoshua Ben Levi não ia facilitar a Alaha, em relação àquela pessoa que está dormindo na entrada do Shabbat, é Tchilat Eruv. Estamos entrando a um novo Eruv, uma nova moradia fora da cidade. Por isso, Rabbi Shomeri fala que esses dois ensinamentos facilitam a Laká. Continua com Rabbi Yaakov e Rabbi Zrika. Falaram os sábios. Várias formas como fixar a Laká em diferentes situações. Amru falaram os sábios, a Laká que Rabbi Akiva me haveru. Se Rabbi Akiva discute com um sábio, a Laká é como Rabbi Akiva. Por isso, Rabbi Akiva discute com vários sábios, a Laká é como a maioria dos sábios. Aparentemente, ela é como Rabi Yossi, mesmo que discute com vários sábios. Assim, Rashi estuda aqui a Gemara, vários comentaristas estudam diferente essa Gemara. Eles têm uma outra leitura na Gemara, que ela é como Rabi Yossi, mechaverô. Ela é como Rabi Yossi contra um sábio, mas não contra a maioria dos sábios. Vekirebi mechaverô, ela é como Rebi, se ele discute com um sábio, mas não se ele discute com vários sábios. Ou seja, se tem um sábio que discute com outro sábio, de uma forma geral, se trata de uma alahá da Torá, se dificulta essa alahá. Se trata de uma alahá rabínica, se facilita a alahá. Fora essas três situações, com relação à opinião de Rebbe Akiva, Rabbi Yossi e a opinião de Rebbe, que são exceções à regra, se eles discutem com outro sábio, mesmo com relação a uma lei da Torá, eles facilitam a alahá. E o outro sábio dificulta a alahá, fala que a Gemara alahá é como Rebbe Akiva, Rabbi Yossi e Rebbe facilitando a alahá, mesmo sendo de uma alahá da Torá. Pergunta agora, Lemaí Lecheta. O que Rabbi Yaakov e Rabbi Zrika pensaram em falar? Eles receberam uma tradição que essa é a Alahá e podemos fixar a Alahá também conforme o que eles falaram, que Alahá é como Rebbe Akiva, Rabbi Yossi e Rebbe, ou eles falaram um raciocínio próprio deles e não têm a força de fixar a Alahá baseado nesses raciocínios? Falam, mas Rabbi Yossi amar a Alahá, conforme Rabbi Yossi, esse ensinamento de Rabbi Yaakov e Rabbi Zrika é para fixar a Alahá e podemos fixar a Alahá mesmo para o público. Rabbi Chiya bar Abba amar matin. Conforme Rabbi Chiya bar Abba, não podemos fixar essa alahá para o público, porque existe aqui um receio que o público pode se confundir e deduzir alahot equivocadas, mas para uma pessoa particular, podemos sim fixar a alahá baseado nessas fórmulas de Rabbi Yaakov e Rabbi Zrika. Rabbi Yossi bar Abba Hanina amar falou o sábio Nirin. Conforme Rabbi Yossi bar Abba Hanina, não fixamos a alahá nem para o público, e nem para um caso particular. Porém, se um caso particular aconteceu e está bedieved, já está depois que aconteceu, podemos sim facilitar a alahá baseado nessas formas de Rabbi Yaakov e Rabbi Zrika. Falando aqui, Lashonazê, como essa mesma linguagem da Machlok de Rabbi Yassi, Rabbi Chiya bar Abba e Rabbi Yossi bar Abba Hanina, se é alahá, matin ou nirin, os sábios discutiram com relação a outras fórmulas que foram ditas. Amar Rabbi Yaakov varid e amar Rabbi Yohanan, falou o sábio nome de Rabbi Yohanan. Rabbi Meir e Rabbi Yudá, Alahá que Rabbi Yudá. Se Rabbi Meir discute com Rabbi Yudá, Alahá é como Rabbi Yudá. Rabbi Yudá e Rabbi Yossi, Alahá que Rabbi Yossi. Se Rabbi Yudá discute com Rabbi Yossi, Alahá é como Rabbi Yossi. Vem se ele reclamar, nem tem que falar Rabbi Meir e Rabbi Yossi, Alahá que Rabbi Yossi. Que se Rabbi Meir discute com Rabbi Yossi, Alahá é como Rabbi Yossi contra Rabbi Meir. Por quê? Hashtá, se sabemos, Vima como Rabbi Yudá, leita, se a opinião de Rabbi Meir é anulada perante a opinião de Rabbi Yudá, Vima com Rabbi Yossi Mibaya? Se Rabbi Yossi discute com Rabbi Yudá, Alahá é como Rabbi Yossi. E se Rabbi Yudá discute com Rabbi Meir, Alahá é como Rabbi Yudá. Então, como se fosse Rabbi Yossi discute com Rabbi Meir, Alahá é como Rabbi Yossi. Amar Avassi, falou Avassi. Af Ani Lomet, também eu deduzo Rabbi Yossi e Rabbi Shimon, Alahá que Rabbi Yossi. Se Rabbi Yossi discute com Rabbi Shimon, Alahá é como Rabbi Yossi. Por quê? Tamar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan. Falou o sábio em nome de Rabbi Yohanan. Rabbi Yudá e Rabbi Shimon, Alahá que Rabbi Yudá. Se Rabbi Yudá discute com Rabbi Shimon, Alahá é como Rabbi Yudá. Hashtá, se sabemos, Bima com Rabbi Yudá, leita, se a opinião de Rabbi Shimon é anulada perante a opinião de Rabbi Yudá, Bima com Rabbi Yossi Mibaya, com certeza vai estar anulado perante também a opinião de Rabbi Yossi. Como vimos anteriormente, que se Rabbi Yossi discute com Rabbi Yudá, Alahá é como Rabbi Yossi. Se Rabbi Yudá discute com Rabbi Shimon, Alahá é como Rabbi Yudá. Então, com certeza, se Rabbi Yossi discute com Rabbi Shimon, Alahá vai ser como Rabbi Yossi, por dedução. Pergunta a Gemara, e Pai Aleu, perguntaram aos sábios, Rabbi Meir e Rabbi Shimon, mas qual é a alahá se Rabbi Meir discute com Rabbi Shimon? Falamos na Teiko, é um empate. Se é uma alahá da Torá, dificultamos a alahá. Se é uma alahá rabíca, facilitamos a alahá. Sobre isso, fala que a Gemara também, que Ravassi, Rabbi Chiya bar Abba e Rabbi Yossi bar Abba Hanina estão discutindo se é alahá como esses sábios, se matin como esses sábios, ou se nirin como esses sábios, como vimos anteriormente, que significa cada coisa. Continua a Gemara, Amar Rav Meshacha, falou da Meshacha, Leitne Uleane Klale, falou da Meshacha, essas fórmulas não se aplicam na prática. Ou seja, conforme Rav Meshach, cada rabino é importante, tem que estudar bem a sugya e fixar a halakha se baseando nas suas conclusões próprias e não fixar a halakha se baseando nessas formas que foram ditas anteriormente. Pergunta para Rav Meshach, qual é a fonte para Rav Meshach falar que não nos apoiamos nessas formas para fixar a halakha? E lembra me Adetnan, será que dessa Mishnah, Rabbi Shimon, ou Melemada Vardomé, fala Rabbi Shimon, como esse caso da Mishnah da Tmemeia Mudbet parece? O caso da Mishnah da Tmemeia Mudbet é uma continuação daquele caso da pessoa que está dormindo fora da cidade inteira do Shabbat. Porém, aquele caso eram três pessoas dormindo fora da cidade, eles estão dormindo em linha reta. A Mishnah fala anteriormente que entre o primeiro e o terceiro tem 8 amot de distância e o segundo está entre os dois. Compreende o Rahim que cada pessoa tem 4 amot de Tchum, não como o Rabbi Yohanan Ben-Nuri falou que cada pessoa tem 2.000 amot, 1 km de Tchum. Vimos anteriormente. Então, falando Mishnah da Tmei Meia Mutbet, uma vez que o primeiro e o terceiro têm uma distância de 8 amot, então eles não têm nenhum tchum em comum, o primeiro não pode entrar no tchum do terceiro, e vice-versa. Porém, o segundo que está entre os dois tem 2 amot de intersecção com o primeiro, 2 amot de intersecção com o terceiro. O segundo pode entrar nesses 2 amot que tem junto com o primeiro, e o primeiro pode entrar nesses 2 amot também. O segundo pode entrar nos 2 amot que ele tem com o terceiro, e o terceiro também pode entrar nesses 2 amot que ele tem em junção com o segundo. Porém, o primeiro e o terceiro estão separados. Fala aqui Rabbi Shimon, Madaname, fala aqui Rabbi Shimon. Com o que esse caso parece? Legimel Hatzerot, Aptuchot Zulizum. Parece com o caso de 3 pátios, um aberto ao outro. Ou seja, existe uma porta entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro. Ptuchot Derechut Terabim, cada pátio está aberto à rua. Agora nós ficamos na frente, por quê? A gente poderia aqui falar isso. Irvushtaim Achitzonot, Imaem Tzait, Imuteret Imaen, Vehemutarot Imah. Se vai ter o Vehatzerot entre o primeiro pátio e o segundo pátio, entre o terceiro pátio e o segundo pátio, Imuteret Imaen, é permitido carregar do segundo para o primeiro, do segundo para o terceiro. Remutarot imá é permitido também carregar do primeiro para o segundo e do terceiro para o segundo. Porque o feito de ver Hatzerot entre eles, Vestai Machitzonot, Asturot, Zimzu, é permitido carregar do primeiro pátio para o terceiro pátio. A vez que não foi feito de ver Hatzerot entre eles, não pode carregar entre eles. Falou Rabbi Shimon, nesse caso, essas 3 pessoas que têm o primeiro e o terceiro uma distância de 8 amot, não tem um tchum em comum, parece como esse primeiro pátio e o terceiro pátio que não fizeram o ver Hatzerot juntos. Os Ramim discutem com o Rabbi Shimon. Fala uma vez que o primeiro pátio não pode carregar para o terceiro pátio e vice-versa, então ninguém pode carregar. Para as pessoas do primeiro pátio não chegarem a carregar para o terceiro pátio. Sobre isso fala Grave Amara, Rama Barguri Amara, falou o sábio nome de Rama, Lachak Rabbi Shimon, Lachak como Rabbi Shimon, facilitando, só é permitido carregar do primeiro para o terceiro e vice-versa. O Manu Pali Galei, por lembrar, quem discute com o Rabbi Shimon? Rabbi Yudá, o nome de Rabbi Yudá, que normalmente quem discute com o Rabbi Shimon é Rabbi Yudá. Você falou que foi aquela fórmula que se tem uma machuca entre Rabi Yudá e Rabi Shimon, ela cai como Rabi Yudá, e aqui se vê que ela cai como Rabi Shimon, não como Rabi Yudá. Ela lá, Shomina, aqui reduzir a mechacha, leitno, que não se aplica a essas fórmulas que vimos anteriormente. Cada sábio importante como Rav fixou ela cai como Rabi Shimon, se baseando no seu próprio raciocínio. Pergunta para o Maiko Shia. Qual seria a pergunta de Rav Meshach, visto que Rav fixou a Lachá como Rabbi Shimon contra aquela fórmula que deveria ser a Lachá como Rabbi Yudá? Dilma, talvez aqui é diferente. Erra de Itmar, Itmar, se recebemos que a Lachá como Rabbi Shimon em certo caso, então esse caso é uma exceção. Erra de Loitmar, Loitmar, porém um caso que não recebemos que a Lachá como Rabbi Shimon, então volta a fórmula e fixamos a Lachá como Rabbi Yudá. Não tem a própria Meshach, que sempre fixamos a Lachá baseando no raciocínio e na lógica dos Rahamim. Ela é meia de trânsito. Deve ser que a Mishnah já se baseou na seguinte Mishnah. Irshelech, com relação a uma cidade que era uma cidade particular, era um recinto privado. O que significa isso é que era uma cidade que tinha menos do que 600 mil moradores e não tinha nenhuma rua que mede 16 amá 8 metros. É permitido fazer um Eruvê Hatzerot por toda a cidade, tornar a cidade toda um Hatzer, um pátio só, comprando comida com o dinheiro de todas as pessoas da cidade, colocando em uma dessas casas. É permitido carregar em todas as cidades. Venacit Shilabim. O que aconteceu foi que se acrescentou mais moradores dessa cidade e alcançou o número de 600 mil. Aí já é proibido fazer o Ruvê Hatzerot. As pessoas não se confundirem e acharem que não existe a proibição de carregar numa rua também. Não. As pessoas não vão saber diferenciar entre uma cidade que tem 600 mil habitantes e uma outra cidade que tem uma rua de 8 metros, 16 amá.
Por uma vez que no princípio essa cidade tinha menos de 600 mil habitantes, era uma Irshelyahi, né? A vila Tukulai continua incluindo essas novas pessoas no Eruv e continua se baseando nesse Eruv que foi feito no princípio. Shulrabim, isso era uma cidade no princípio que tinha 600 mil habitantes. Venacit Shelyahid, o que aconteceu foi que se reduziu o número de habitantes dessa cidade. Do princípio não era possível se basear no Eruv Hatzerot, como eu fiz anteriormente, pessoas vão chegar a se confundir que é permitido carregar numa rua. Venacit Shelyahid, se reduziu o número de habitantes, já seria permitido se apoiar nesse Eruv Hatzerot. Ele era o Vinit Kula, é proibido fazer o Eruv dessa cidade. Por quê? Porque uma cidade que tinha 600 mil habitantes e se reduziu esse número, pode facilmente voltar a ter 600 mil habitantes e as pessoas vão continuar carregando se baseando nesse Eruv, e outra vez você confundir entre uma cidade dessas e uma rua que tem 8 metros. Eu lembro que precisa de uma solução para a pessoa poder carregar essa cidade que tinha 600 mil habitantes e agora tem menos que 600 mil habitantes. Por quê? Você Hutsa Lakir Kadajash Beyudá, se as pessoas dessa cidade deixam fora do Eruv um tamanho dessa cidade, como o tamanho da cidade chamada Hadashá, nas terras de Yehudá, na terra de Israel, é permitido. A gente vai fazer uma sinalização que todo motivo que eles estão carregando dentro da cidade é porque existe um Eruv. E não vão chegar a se confundir, achar que pode carregar numa rua que tenha 8 metros de largura. Qual é o tamanho dessa cidade chamada Hadashá, na terra de Yehudá? Sheshpa Hamishim Biyudim, tem 50 moradias nessa cidade. Divira Biyudá, aí você fala da Biyudá, tem que deixar essa área de 50 moradias fora do Eruv, aí vai poder carregar nessa cidade. Essas 50 moradias vão poder fazer o Eruv entre si e poder carregar dentro dessa área. Esse é o primeiro de Rabi Yudá. Rabi Shimon, eu falo da Rabi Shimon. Shalosh Hatzeros Yeshnei Batim. Fala da Rabi Shimon, é suficiente deixar três pátios que tem duas casas abertas a cada pátio. Essa vai ser a área que eles vão deixar fora da cidade com uma sinalização. Yamarav Haman Barguria falou, o sábio Yamarav em nome de Rav. Alachá que Rabi Shimon, Alachá como Rabi Shimon. O Man Padre Galei. Quem discute com Rabi Shimon? Rabi Yudá. Rabi Yudá que discute normalmente com Rabi Shimon. Veramata, você falou anteriormente aquela fórmula, Rabi Yudá e Rabi Shimon, Alachá que Rabi Yudá. Você falou que o esquema de discussão Rabi Yudá e Rabi Shimon, Alachá como Rabi Yudá. E aqui a gente vê que Alachá como Rabi Shimon. Essa foi a fonte de Rabi Meshach, que não nos baseamos nessas fórmulas para fixar Alachá. Se baseamos no raciocínio dos Rachamim. Pergunta para o Maiko Shia, qual é a pergunta disso que Rav fixou Alachá como Rabi Shimon e disso que aquela regra geral falou que Alachá como Rabi Yudá contra Rabi Shimon? Dilma Hanami, talvez aqui também é diferente. Echade Itmar Itmar. Aqui que Rav fixou Alachá como Rabi Shimon, então Alachá como Rabi Shimon. Echade Lo Itmar, porém se Rav não ia fixar Alachá como Rabi Shimon, automaticamente Alachá seria como Rabi Yudá, como aquela fórmula falou anteriormente. Não como Rabi Meshach já falou que não nos baseamos nessa fórmula que vimos anteriormente. Sim, se baseamos nessa forma que vimos anteriormente, quando os sábios não citaram uma alahá explícita contra aquela fórmula, então agora não trouxe uma fonte para fechar já até agora. Agora vai continuar esse assunto na frente, Bezat Hashem, por onde a gente fica por aqui. Baruch Adonai Olam, amém e amém.